Raríssimos, bom dia, 11 de novembro de 2020, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Vamos respirar fundo, né? Enquanto a gente olha no espelho e se pergunta se somos ou não um país de maricas, a minha alegria, o meu entusiasmo, né? Aquele meu otimismo de segunda-feira não durou tanto assim. Isso me faz lembrar um artigo que eu comentei tempos atrás no Radinho, acho que até vou dar o link de novo para quem não ouviu, para quem não leu, em que comentava sobre um autor, né, que estudava o fim de civilizações. Eu estou falando aqui de memória, acabei de pensar nisso na hora que eu apertei o botão de REC aqui no aplicativo. Pois bem, era um estudioso que estava tentando entender quais são os sinais de que uma civilização vai entrar em colapso. E uma das coisas que ele coloca ali, até se baseando um pouco na questão da complexidade, da teoria da complexidade, é que à medida que as coisas vão se sofisticando, quando você se sofistica, você se torna um pouquinho mais complexo no começo, isso faz muita diferença, traz eficiência, coisas maravilhosas acontecem e tal, mas à medida que as coisas vão crescendo, elas vão se tornando cada vez mais onerosas e aí você vai ter que se tornar cada vez mais complexo para dar conta dessas novas demandas, a coisa vai inchando, a máquina incha, chega uma hora que por mais que você tente se sofisticar e tente inovar, etc. e tal, o resultado é cada vez menos expressivo até uma hora que realmente a coisa estagna, a coisa realmente para. Muitos impérios terminaram assim, talvez o próprio Império Romano tenha tido esse final. E aí o que ele acaba, eu estou falando de memória aqui para tentar fazer alguma analogia com esse país de louco que a gente está, mas ele faz uma analogia com civilizações que desapareceram espontaneamente, por assim dizer, como por exemplo a civilização maia. A questão é, crises, sei lá, secas, isso acontece inevitavelmente com qualquer civilização, mas se essas coisas estiverem funcionando relativamente bem, você consegue de alguma maneira reagir e fazer frente a isso, então, né, não é isso que necessariamente derruba civilizações. As civilizações vão para o saco, vão para o brejo, quando simplesmente essa complexidade toda não consegue reagir de uma maneira efetiva. Né, você chuta o cachorro não se mexe, né, o cachorro está morto. Então, quando realmente a organização não consegue lidar com qualquer tipo de evento novo, então realmente os dias estão contados. E isso me faz pensar num artigo que eu separei para ler, não li, vou ler e comentar amanhã, em que um artigo cujo título é A América Será o Novo Líbano? E lembrando do Líbano, não, né, pela época áurea, né, que o Líbano era a Suíça do Oriente Médio, mas provavelmente desse Líbano agora de completo descalabro, né, não sei se vocês acompanharam, mas nos últimos anos o governo não consegue nem gerenciar a questão do lixo, então a cidade de Beirute é uma cidade que tem que lidar com uma quantidade de lixo nas ruas surreal, porque nem isso os caras conseguem entrar em acordo, para completar vem uma bomba daquelas, aquela explosão no porto. E não sei se eu não li o artigo ainda, mas a primeira coisa que isso me faz pensar, obviamente, é no Amapá, né? O Amapá, será que o Amapá é o futuro Brasil, né? Onde simplesmente tudo entra em colapso? E veja só, é uma coisa que eu sempre insisto, a gente olha em volta esse mundo maravilhoso que a gente vive, a gente abre a torneira, sai água, né? Coloca o celular para carregar na tomada, tem energia para carregar o celular e tem sinal de celular, inclusive, né, onde você vai no supermercado, tem estoque, onde tudo funciona, não é? Mais ou menos. Quanto tempo isso dura? No Amapá, né, 3 dias depois, 4 dias depois, você já não tem mais água na torneira, não tem eletricidade na tomada, o celular não funciona mais. E o próprio governo está sentado em cima dessa história. E eu fico me perguntando se é isso que nos aguarda, porque a gente está simplesmente numa situação que não existe, não existe governo, existem uns personagens. E aliás, eu vou começar o Radinho de hoje, depois dessa pequena digressão, é um desabafo. Desculpa usar vocês aí como ombro amigo, né? Mas é quase inevitável. Mas eu ia me lembrar de alguma coisa que eu vi no jornal. Agora acho que eu acabei, né, com essa confusão toda, me perdendo um pouco. Mas vamos lembrar de um incidente, logo eu lembro o que era, mas um incidente recente, bastante interessante, em que um raríssimo me consultou sobre o que parecia paradoxal. Né? Quando eu estou falando aqui de complexidade, quando eu estou falando aqui da questão do frágil versus antifrágil, quando eu falo dessa história de arriscar a própria pele, e eu elogio os livros do Taleb, o Nicholas Taleb é um autor bastante polêmico, que aliás eu já mencionei, acho que mais de uma vez no Leia Vale a Pena, que eu estou louco para fazer de novo mais um review do Arriscando a Própria Pele, que é a tradução para o Skin in the Game. Pois bem, eu estou sempre aqui elogiando as ideias do Taleb, e o cara falou, poxa, mas o Taleb é um investidor, ele é um cara que trabalha com especulação financeira, e você sempre manifesta um certo desprezo, ou uma certa rejeição à questão da especulação. Então, talvez essa dúvida, não sei se é comum a mais alguém, se alguém também ficou achando isso paradoxal, tem duas coisas aí. Na verdade, não é nem que eu tenha alguma razão moral ou alguma razão mais profunda para não gostar do mercado de especulação. Eu simplesmente não gosto porque eu, por alguma razão qualquer, eu não sou uma figura muito competitiva. Eu não gosto de competição de nenhuma natureza. Né? É algum defeito de fábrica. Né? Isso não é uma virtude minha, não é nada. É simplesmente uma característica. Eu não gosto de competição. Eu não gosto de campeonato, eu não gosto de ter que ganhar. Eu não gosto nem de ganhar. E também nunca fui muito fixado na questão do lucro e de ficar rico e de ficar bilionário. Isso nunca fez brilhar meus olhos, tá? Tanto é que deu no que deu, né? Obviamente, não sou nem bilionário, nem rico, nem nada, mas pois bem, é óbvio, não podia dar, não acontecer de outra maneira. Então, desculpe se em algum momento eu pareço, ou se eu sou ou injusto com quem trabalha com o mercado financeiro, especulação, ações, etc. Então, perdão, isso é só uma idiosincrasia minha. Mas, de qualquer maneira, as ideias do Taleb eu acho extremamente interessantes. Se elas, por acaso, são inspiradoras para quem é um investidor agressivo, paciência, o que eu posso fazer? Porque se, de repente, elas funcionam... Aliás, uma história bastante interessante, porque isso me faz lembrar um filósofo como Nietzsche, que eu admiro imensamente, ele me fala ao coração, sempre gostei muito de Nietzsche, leio com muito prazer, mudou a minha vida, mas ele é um cara que ele é apropriado das maneiras mais sem pé nem cabeça, por quem menos você imagina, desde a extrema direita até os nazistas, que ele desprezava, inclusive. Essas apropriações são sempre, bom, fazer o quê? Né? Não tem como controlar. Mas falando em Alemanha, vou dar um salto aqui meio estranho, a gente vai estar dando uns pulos de lá para cá no episódio de hoje. Eu comentei, foi ontem que eu comentei sobre a questão do nazismo e do racismo, comentei isso, não comentei? E eu comentei também que eu acabo falando com um pouco mais de ênfase, ou talvez até com um pouco mais de tempo sobre o assunto, porque eu vivi isso, eu passei por isso, eu morei um tempo na Alemanha, então eu estou contando aqui, na verdade, uma história que é vivida, né? Não é uma fixação minha, não é que por acaso eu tenha alguma fixação com o povo. Não, é simplesmente porque, né, eu tive mais exposição. E tem dois artigos que eu quero comentar com vocês aqui, um deles é muito divertido, que é por que que alemães ficam pelados, né? O que é um fenômeno que, por sorte, por graça, eu nunca presenciei esse fenômeno público, porque toda vez que eu fui para Berlim, que eu morei na Alemanha, etc. e tal, era inverno, então imagina, se alguém fica pelado, esquece. Mas parece, reza a lenda que, né, se esquentou um pouquinho, saiu um solzinho, a coisa mais comum do mundo é você ver os alemães tirando a roupa completamente, ficando completamente nus num parque público. Imagina no Ibirapuera, no Parque da Luz, onde você quiser, Parque do Povo, aqui em São Paulo, os caras tiram a roupa e ficam peladões numa boa. Eu nunca tinha entendido muito isso. Isso me faz lembrar um autor que eu não sei se eu já citei aqui, que eu cito com muito carinho sempre, que é o Elias Canetti, que escreve em alemão, inclusive ele escreveu um livro maravilhoso chamado A Língua Absolvida, em que ele, como judeu, volta para o Marrocos para conhecer o bairro judaico. Nossa, o livro é absolutamente lindo, é um livro muito fininho, extremamente bonito, mas ele escreveu também algumas coisas de não ficção. E um dos livros mais interessantes do Elias Canetti se chama Massa e Poder, Masse und Macht. Massa e Poder é um livro sobre um fenômeno que ele observou que o perturbou, que deixou o cara completamente desconcertado. Seguinte, quando os nazistas começam, né, a botar as manguinhas de fora, acontece um episódio que é chamado de Noite dos Cristais. Eu não lembro exatamente que data que foi, que ano que foi. Simplesmente, os nazistas, eles resolveram atacar as lojas, os estabelecimentos que eram cujos proprietários eram judeus. Então, foi uma quebradeira danada, humilharam os judeus, inclusive. E o Canetti, que era um cara super civilizado, ele viu aquela turba de alemães se comportando de uma maneira simplesmente bárbara. E, aliás, eu vou chegar naquele seriado Os Bárbaros na Netflix em 2 minutos. Ele ficou tão chocado, falou, cara, peraí, esse é o povo do Bach, do Beethoven, né, de sei lá do que, do Goethe, como assim os caras estão fazendo isso? Ele fica tão perturbado por esse comportamento coletivo horroroso que ele acaba, ao longo de décadas, ele demora muito tempo, ele escreve esse livro que se chama Massa e Poder, que ele vai dizer o seguinte: existe um fenômeno que é o fenômeno da massa. Quando as pessoas estão em massa, elas se comportam de uma maneira estranhíssima. E ele escreve um livro, não é um livro acadêmico, ele não é um cara rigoroso, mas vale muito a pena ler. Ele coloca várias questões que me perturbam até hoje, essa questão do massa e poder, mas num determinado momento ele joga uma hipótese que algumas culturas, alguns povos, para você entender, você tem que entender o ambiente em que eles vivem. Então, sei lá, os ingleses seriam um povo ilha, os franceses seriam um povo não sei o que lá, e quando ele fala do alemão, ele fala do alemão é o povo das florestas, né, uma criatura silvícola. É o que é curioso, eu não sei no que isso ajuda a entender o temperamento. Mas isso me ajuda a pegar uma ponte aqui com um seriado que está passando na Netflix. Até eu assisti, acho que 6 minutos, 7 minutos, não aguentei. Eu não gosto muito de seriado, excetuando-se um ou dois e tal, que são Água com Açúcar, mas não sei se vocês viram Netflix, é um seriado que chama Os Bárbaros. O seriado, eu acho que ele é falado em alemão. Aliás, pelo que eu vi, os alemães falam alemão e os romanos falam latim. Eu achei interessantíssimo isso. Pois bem, hoje tem um artigo no Estadão, vou dar o link para vocês, que ele explica um pouco o que está por trás dessa série dos Bárbaros. Essa série dos Bárbaros, ela toca num ponto extremamente doloroso, difícil, complicado, nevrálgico da cultura alemã. A questão é a seguinte: o Império Romano, né, no seu auge, foi se expandindo. Chega uma hora que ele não se expandiu mais, parou. Né? O que acontece? Quando ele invade as terras que hoje seriam a Alemanha, onde estavam as tribos germânicas, tal, ele vai até um certo ponto, acho que ele vai até um certo rio, e aí ele para por ali. Né? Tá, então, de cá para cá é Roma, dali para lá são as tribos germânicas e está tudo bem. O que acontece é que Roma, isso é extremamente interessante, Roma tinha uma política curiosa com os outros povos que ela acabava conquistando. Para não ficar uma coisa de opressão e de abuso, né, de exploração, como que é o que a gente conheceu depois no século XVI, eu falo assim, ó, é o seguinte, ó, você pode ser um cidadão romano, né, você pode ser um teuto, você pode ser um trácio, você pode ser, sei lá o que for, mas você pode se tornar um cidadão romano, não tem problema nenhum. A gente não liga para não é uma questão de sangue, não é uma questão de herança, não é uma questão de raça, é uma questão de virar um cidadão romano. E o que eles faziam quando eles invadiam ali uma região nova, não era só na ponta da faca, a história também era uma aliança. Ó, vamos fazer parte do império, tem vantagens, né? A gente vai cobrar uns impostos de vocês, mas vocês vão ter um monte de benefícios também, e vocês podem inclusive mandar os seus filhos para estudar em Roma. Então era muito comum que os filhos dos príncipes, né, das outras tribos, que eram chamadas de bárbaras, fossem para Roma estudar. Entendeu? E aí também era meio uma apólice de seguro, né? Porque como é que o cara vai se rebelar contra Roma se o filho dele está estudando em Roma? Convenhamos que é quase um sequestro disfarçado. Mas, pois bem, né? Então, se eu não me engano, inclusive Átila, o rei dos Hunos, se eu não me engano, eu vou pesquisar, alguém que saiba mais de história, por favor, me ajuda aqui. Mas um desses bárbaros que invadiu Roma, por acaso, tinha crescido, tinha sido educado em Roma. Ele foi educado em Roma, voltou e depois voltou para sacanear tudo. Pois bem, nessa fronteira ali com as tribos germânicas, um desses germanos, o Armínio, não sei se é o antepassado do Armínio Fraga, mas um cara chamado Armínio, ele, pelo que reza a lenda ali, pelo que a história também sugere, ele foi para Roma, ele estudou em Roma, ele cresceu dentro do exército romano, ele se tornou lá um soldado, um oficial, etc. e tal, e ele passa a ser, né, um cidadão romano. E aí o que acontece? É o que eu tinha aprendido até então. Ele, né, tá ali, de repente ele volta para a terra dele como, né, um oficial romano, e aí ele começa a ouvir os seus parentes, né, quem ficou ali, falou: pô, mas Roma está explorando a gente, Roma é uma exploração, a gente tem que se rebelar, etc. e tal. E eles convencem o Armínio a dar um golpe, né, a fazer algum tipo de ataque contra Roma. E o que eles fazem? Eles criam uma situação falsa, fake news. Eles chegam lá para o general romano e falam: ó, general romano, é o seguinte, está tendo uma rebelião lá longe, vamos mandar uns batalhões lá para, né, para acalmar essa situação. Aí o general fala: vamos lá, por que não? Né? De repente isso vai pegar bem no meu currículo. Né? O que acontece, ele manda lá um batalhão inteiro romano, um monte de romano carregando aquela águia, aquela coisa bonita, o estandarte, etc. e tal. Era uma emboscada. O pessoal, o povo da floresta ali, na floresta, eles emboscam os romanos e trucidam os romanos. E trucidam uma tropa que era uma tropa famosa, uma tropa muito querida dos romanos. E esse é um massacre. Bom, o resto é história, nem lembro como é que termina esse negócio. Né? Então é uma traição de uma certa... É difícil... Quem traiu quem, né? O Armínio traiu quando foi para Roma, ou o Armínio traiu Roma quando ele... Bom, não sei. Mas é um episódio, aconteceu, O que acontece? Quando a Alemanha se unifica no século XIX, eu comentei com vocês, a Alemanha foi um dos últimos países da Europa a se unificar, uma vergonha, estavam super atrasados, era tipo um bando de Bolsonaro atrasado. Quando eles se unificam, eles precisam inclusive de uma história unificadora, e aí eles vão ressuscitar esse episódio do Armínio, como se o Armínio representasse uma herança germânica, né? Ele fosse realmente uma raça germânica, e faz inclusive uma estátua para o bendito Armínio, ali onde teria sido a batalha. Erraram por uns 50 quilômetros, mas tudo bem, né? Fizeram uma... Então tem o culto do Armínio, e esse culto do Armínio e dessa revolta, né, mostrando inclusive a superioridade física, moral e militar do povo da floresta, isso acaba acalentando os mitos da extrema-direita supremacista alemã. Vamos voltar então, ainda dá para avançar um pouco mais. Aliás, nessa história de buscar um passado alemão fictício, tem, não sei se vocês assistiram Hellboy, que é aquele filme de ficção divertidíssimo, com aquele personagem que parece um demônio. Não sei se vocês se lembram, mas no começo você tem cientistas alemães tentando mexer com forças do oculto, procurando relíquias. Isso é meio fantasioso, mas na verdade, eu vou procurar algum link para passar para vocês. Os nazistas, eles precisavam achar alguma história que justificasse essa baboseira da raça ariana que nunca existiu. Né, se existe alguma coisa ariana, é justamente um povo na Índia, não tem nada a ver. Pois bem, então eles fazem o quê? Eles mandam arqueólogos nazistas pela Europa, pela Ásia, para procurar vestígios dessa civilização superior e maravilhosa, que seria superior a civilização ariana, fake news total. Na verdade, os gregos não sabiam nada, os gregos só conseguiram fazer alguma coisa porque os arianos ensinaram. Fake news num patamar altíssimo. E esses arqueólogos, eles acabaram achando falsas relíquias, né? Falsas relíquias que tinham inclusive suásticas. Então eles contam uma narrativa completamente falsa, fantasiosa, sobre uma origem arqueológica, né, desse mito da raça superior, que blá, 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 blá. Então tá bom, vocês acabaram de entender Hellboy, e vamos voltar para os bárbaros aqui. O que acontece? Esse seriado é um campo minado, porque a extrema-direita alemã é forte, ainda tem gente que tem muito respeito ou admiração, ou idolatria mesmo, por esse Armínio, Então, o artigo conta todas as precauções que o cara teve que tomar justamente para desmontar um pouco esse mito. Porque na série tem o próprio Armínio, eu não esperei para ver, mas na hora de escolher um ator para fazer o Armínio, eles não pegaram um gigante, parecendo aquele cara que fez o Thor, né? Um gigante nórdico, louro de olho azul e musculoso. Não, pegaram um austríaco, justamente um tipo moreno. Se bem que isso não adianta nada, porque o Hitler era austríaco, ele era moreno, era um tampinha. Não adiantou nada, os caras conseguiram fazer o nazismo da mesma maneira. Mas pronto, o artigo é muito interessante. Se você gosta de seriado e se você está assistindo, está acompanhando essa série da Netflix, agora você consegue encaixar isso num contexto um pouco maior. E voltando para essa questão de arqueologia e tal, tem alguns artigos interessantes aqui. Um na BBC, que eles acharam na África um crânio de um primo nosso distante, né? Vamos chamar de primo, porque não é exatamente... Eles estão dando o nome de Paranthropus robustus. Eles conseguiram montar... O crânio estava, obviamente, estraçalhado, conseguiram montar, demorou um tempão e tal, e era uma espécie vegetariana, blá, blá, blá. Não era tão primo assim, mas, cara, era muito feio. Então eu fico muito feliz que realmente isso é só um primo distante, porque o crânio é feio pra danar. Tá? Mas aí isso também se encaixa numa outra história interessante aqui, que envolve inclusive pesquisadores brasileiros, que os caras estão tentando entender por que que algumas das outras espécies de hominídeos, né, nós somos a única que sobreviveu, por que que elas foram pro espaço? Não, para o espaço não, foram para o brejo mesmo. Né? Para o espaço foi a gente, e isso também é um assunto que eu vou tocar daqui para frente. E uma das questões que eles estão vendo aqui é que, ok, de repente eles não foram extintos, de repente eles se miscigenaram, de repente virou uma grande suruba, eu não sei. Mas, bom, uma das possibilidades, e aqui eu vou dar o link aqui para a reportagem que é muito interessante, teriam sido mudanças climáticas. Acontece que mudanças de alguns graus, né, no clima, fez com que algumas espécies não tenham conseguido reagir bem. Né? Então, sei lá, mudou o clima, de repente você tem menos caça, você tem menos comida, você está mais frio, tem mais doença. Então, fica aí a dica de que essa história de mudança climática já, né, fez um certo estrago, a gente escapou, não sei exatamente como, mas não custa nada. Aliás, tem uma história curiosa aqui na BBC inglesa. Quando aparecem tempestades no Atlântico, que são especialmente perigosas ou alarmantes, eles dão um nome, né, para facilitar. Olha, está vindo a tempestade, sei lá o quê, tempestade Bolsonaro. Pois bem, o que acontece é que haja nome. Né? Então, ano passado, ele já tinha batido o recorde de nomes. Eles tinham tido que inventar 28 nomes de tempestade. Esse ano, a gente já bateu o recorde de novo. A gente teve que inventar o 29º nome. Isso não é um bom sinal. Certo? Isso não é um bom sinal. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Isso aqui está interessante. Tem um artigo bastante curioso, sobretudo pela maneira como isso foi chegar a essa conclusão. A questão é, o que que contribui, né, na nossa vida, na nossa antiga vida diária, o que que contribuiu mais para a proliferação do coronavírus? E tem aqui um estudo feito a partir de dados de celular. Eles pegaram informações anonimizadas de celulares para ver onde as pessoas estavam circulando, blá, blá, blá. Deve ter feito uma confusão toda aí de big data e chegaram à profunda conclusão, baseada na movimentação das pessoas, que se tem alguma coisa que é um desastre em termos de coronavírus, é restaurante. Os restaurantes foram responsáveis por um grande número de casos. Depois você tem, sei lá, bar, hotel, academia de ginástica, mas, cara, restaurante, o negócio é severo. Tanto é que eles estão dizendo que se você conseguir restringir, né, olha, é o seguinte, o restaurante pode abrir, mas ele só pode ter 20% de ocupação, tá? Isso baixaria os números da pandemia em 80%. Olha que interessante, como alguma coisa tão, sei lá, né, sei lá, não tem jeito, eu vou ter que comer, né, alguma coisa que parece tão inofensiva quanto um restaurante, acaba sendo chave para a proliferação da doença. Eu achei isso muito interessante. Vou dar um salto maluco aqui. Deixa eu ver, eu tinha falado... Ah, falei em arqueologia, tem, para quem gosta de viking, né? parece que tem, gente. Eu nunca fui muito, nunca simpatizei muito com. Não é uma civilização que me inspira absolutamente nada. Né? Mas o que acontece é que eles usaram uma tecnologia muito interessante que chama GPR, Ground Penetrating Radar, radar que penetra o solo. Imagina, você sobrevoa uma região ali, uma fazenda com um aviãozinho, o aviãozinho tem embaixo ali um aparelho que emite ondas de eletromagnéticas, ondas de rádio, elas batem no chão, elas conseguem entrar um pouquinho no solo e voltam. Né? Então é uma frequência ali específica justamente para conseguir entrar um pouquinho, se aprofundar um pouquinho na terra. O que acontece, eles conseguiram descobrir um lugar, um enterro viking gigantesco, tem um navio de 19 metros, né, um barco de 19 metros, tem vários templos, tem várias construções em volta. Cara, que legal, essas técnicas são tão interessantes, porque eu fico imaginando o que mais que falta descobrir, é só sobrevoando. Muito interessante, para quem gosta de viking, aqui é um prato cheio. Aliás, tem uma coisa dos vikings que eu admiro. Os barcos vikings são lindos, né? Toda vez eu vejo, acho que tem, não sei se é em algum lugar na Suécia, na Dinamarca, que tem lá num museu um barco viking. Aquilo é absolutamente maravilhoso, adoraria conseguir ver aquilo um dia. Falando aqui em design, né? Já que eu estou falando do design viking, tem uma questão curiosa, um artigo que saiu na CNN sobre o Dieter Rams. Acho que teve um evento da Apple recentemente, né? Eu não acompanhei. Mas a CNN fez um artigo homenageando o Dieter Rams. Se você gosta de design, por favor, dê uma olhada. Eu vou dar mais links aqui, porque o Dieter Rams, além de ter sido um designer absolutamente inovador, influente, ele trabalhou para uma empresa de eletrônicos que chamava Braun. Eu me lembro da Braun, né? Eram aparelhos caros, né? Depois a Braun meio desapareceu, né? Mas a Braun fazia de tudo, aparelho de som, relógio, calculadora, fazia um monte de coisa. E o design dos caras era uau, era uma coisa assim limpa, né? Praticamente parece que o cara veio direto da Bauhaus alemã, era uma coisa espetacular. E aí, antes de eu entrar aqui no assunto, mas o próprio Dieter Rams, ele deixou um outro, além do que ele fez, ele deixou um legado interessante, que são os 10 princípios do bom design. Então, se você se interessa por design, é absolutamente mandatório que você veja quais são os 10 princípios do design. Tem a ver com simplicidade, tem a ver com não desperdício, tem a ver com facilidade. Leia, é maravilhoso. Mas o que é mais interessante aqui é que o próprio artigo da CNN não só homenageia o Dieter Rams, e fica a dica, caso você vá a Frankfurt, tem um museu de arte aplicada, acho que é um museu de tecnologia, ou é um museu de arte aplicada? Bom, não sei. Tem um museu bacana em Frankfurt que tem uma parte ali justamente para o legado do Dieter Rams na Braun. Eles simulam um ambiente, uma sala de estar só com coisas da Braun. É lindo, né? Aliás, a Braun, um outro parêntese aqui, ela ressurgiu das cinzas e depois de décadas sem produzir nada ligado a som, né, a áudio, ela lançou um novo alto-falante Bluetooth, que também é absolutamente lindo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a CNN fez um artigo mostrando a herança, o impacto do Dieter Rams sobre a Apple. E herança e impacto, eles são delicados, mas na verdade isso para mim se chama plágio. Porque os designs mais icônicos da Apple, vamos pensar no iPod, vamos pensar até no aplicativo de calculadora, vamos pensar naqueles Mac de mesa que parecia ser um troço de alumínio gigante, aquilo é absolutamente chupado do design. Você tem fotos mostrando lado a lado uma calculadora da Braun e a Apple calculadora da Apple. Você tem o controle remoto não sei do que lá, e você tem o iPhone, você tem lá o ar-condicionado dos caras, você tem a máquina... É tão chupado que reza a lenda que eles pagaram lá uma graninha para o Dieter Rams não processar. Ó, seguinte, a gente está chupando o seu design aqui, plagiando descaradamente, né? Mas descaradamente, é uma coisa gritante de tão semelhante. Fica com um troco aqui, não enche o saco da gente, e vamos fazer de conta que a gente está homenageando você. Então eu vou dar o link para essa reportagem da CNN, vou dar o link também para uma reportagem que faz um paralelo entre a Apple e a Braun, e vou dar o link também para esse alto-falante da Braun, que realmente ficaria muito bonito aqui na sala, mas deixa para lá, eu estou sem grana no momento. O que mais que tem de interessante que vale a pena comentar com vocês? Ah, só um parêntese, tem dois textos hoje no Estadão que são muito bons. Um é um texto do Karnal sobre as amizades que a gente, ao longo do tempo, a gente acaba perdendo, e depois no Orkut você reencontra, e no Facebook, no WhatsApp você retoma. Sobre essa história das amizades que se vão, as amizades que ficam, o texto é lindo, porque eu acho que amizade é um tesouro a ser explorado em termos até de pensamento, porque a amizade transcende etnia, transcende raça, transcende classe social, transcende círculo familiar. Uma coisa é você falar, trate o seu, né, ame a todos como você amaria um irmão. Não funcionou, nos últimos 2000 anos não funcionou. Mas a questão do amigo, e aliás eu adoraria me lembrar, é um livro de um pesquisador, de um acadêmico brasileiro, eu vou tentar lembrar, em que ele fala sobre justamente o valor da amizade, que a gente deveria desencanar essa história de fraternidade, não está funcionando, e pensar na história da amizade, porque a amizade é plural. Eu acho isso muito... E a amizade é eletiva, né? Você escolhe os seus amigos, né? Não é que você tem que aturar um cunhado chato, uma, sei lá, um primo louco, não. Eu acho muito, muito, muito interessante, vale a pena ler o artigo. E tem um outro artigo muito interessante que me surpreendeu, do Roberto da Mata, que é um antropólogo que já é idoso, tá? Ele mesmo fala da velhice com muita frequência, e normalmente quando você vê alguém de ciências sociais, e talvez seja um trauma meu por ter estudado na USP, ciências sociais normalmente é marcado por uma afinidade bastante forte, né, com a esquerda, e também por um repúdio instintivo e completamente insensato com relação a qualquer coisa que venha dos Estados Unidos. Mas o que o da Mata faz, para minha alegria, é celebrar o jeito do Biden. Esse jeito é transparente, modesto, ponderado, né? E aí ele associa isso com as melhores virtudes da democracia. E ele fala, inclusive, com orgulho, fala, puxa, eu também sou um cara de Niterói que acabou indo parar em Harvard e fui tratado como, né, um cidadão comum. Extremamente interessante, porque ele também faz aí um comparativo entre a maneira como brasileiros resolvem problemas, que é no grito, né, batendo no peito, falando que, imagina, todo mundo tem que morrer, que a gente tem que deixar de ser maricas, e essa questão puritana americana, que quanto maior a crise, mais você para pensar. Né? Muito, muito, muito interessante. Aliás, tem outro artigo aqui na Technology Review dizendo que o Biden já está anunciando aqui qual vai ser a força-tarefa dele para o Covid. Achei bastante legal. Mas vamos lá, mais algumas questões aqui. Duas questões que estão relacionadas. Micróbios. Eu estou sempre falando de micróbios aqui. Então tem um artigo aqui extremamente interessante, que é uma boa introdução sobre como o seu microbioma, ou seja, a sua fauna, né, intestinal, ela ajuda na sua saúde, mas especificamente sobre questões mentais, sobre a importância de você ter um microbioma saudável para que justamente você não corra o risco aí de desenvolver um Parkinson, Alzheimer ou mesmo esclerose múltipla. Eu já falei desse assunto inúmeras vezes, mas acho que esse é um bom artigo, estou dando o link aqui. Aliás, para quem só ouve o Radinho, saiba que no radinhodepilha.com os links estão todos lá. Acho que mesmo no Spotify você consegue ver os links também. Né? Então vou dar o link para a reportagem, que acho que é uma coisa bastante interessante. Eu falei disso, ia estar falando dos micróbios, seguinte, mineração. Então, antes de falar dos micróbios da mineração, saiu uma notícia ontem de que os chineses estavam orgulhosíssimos porque eles tinham conseguido colocar um submarino tripulado, ou seja, com um maluco dentro, a 10.900 metros de profundidade, na Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas, pelo que a gente saiba, é o lugar mais profundo no oceano, mais ou menos 11 mil metros, 11 quilômetros. Parece que um outro pesquisador já teria chegado um pouquinho mais fundo, mas é uma coisa meio nebulosa, mas a China conseguiu colocar um submarino tripulado a 10.900 e bolinha, tá bom? Oh, parabéns para a China. O que, que eles estavam fazendo lá? Essa é a pergunta e essa é a questão. Na verdade, a China está desenvolvendo essa tecnologia explicitamente... Para o quê? Para explorar as riquezas minerais do oceano. O que acontece é que descobriram recentemente que no fundo dos oceanos você tem metais valiosíssimos, terras raras, metais difíceis de obter e tal, que estão lá dando bobeira no fundo do oceano numa facilidade incrível, exceto pelo fato que está no fundo do oceano e você tem que tirar de lá. Pois bem, eu já comentei aqui em episódios anteriores do desastre ambiental que isso representa, porque você vai ter que revirar o fundo, você vai destruir ecossistemas inteiros, você vai turvar a água, você vai liberar coisas tóxicas. Isso é uma batata quente em termos ambientais, isso é um absoluto desastre. E a China, mais uma vez, não está nem aí, né, e vai provavelmente, né, avançar sobre esses terrenos. E como se não bastasse a gente sacanear o fundo dos oceanos, tem um artigo aqui na Technology Review dizendo que agora o interesse é explorar as rochas espaciais. Né? Será que a gente consegue minerar asteroides, minerar a Lua, minerar Marte e tal? Parece algum filme de ficção científica. Pois bem, acontece que eles estão pensando em usar micróbios para fazer isso, porque aparentemente micróbios, que não tem mais nada para fazer pelo visto, conseguem, dependendo do tipo de solo, eles conseguem separar, eles conseguem processar minérios que são, em princípio, bem difíceis de você extrair. Como eles fazem isso, eu não tenho a menor ideia, tá? Mas parece que na mineração moderna de cobre e de ouro, eles usam processos químicos que eles aprenderam com as bactérias para concentrar, para facilitar a extração. E aí eles fizeram experimentos na estação espacial, em gravidade, né, zero, para ver como é que os micróbios conseguem reagir à falta de gravidade para extrair, sei lá, neodímium, né, de um pedaço de basalto. E estão empolgadíssimos, estão descobrindo que a gente pode usar micróbios na mineração do espaço. A nossa espécie é um tumor. É possível. Não basta a gente simplesmente revirar esse planeta do avesso, a gente já está vendo que maneiras que a gente vai encontrar para revirar o planeta dos outros. E falando em revirar, não sei se vocês já ouviram falar em economia circular, é um conceito bastante interessante. Eu vou dar o link aqui para um livro que chama The Donut Economy, a economia rosquinha. Aliás, eu vou ver se eu acho, eu vi uma entrevista brasileira com a autora desse livro, em que ela fala, eu sei que no Brasil rosquinha quer dizer alguma coisa engrossada, ha, ha, ha. Bom, pois bem, a economia donut é um livro, eu esqueci o nome da autora, mas eu vou dar o link aqui para vocês verem. Mas tem um artigo aqui na The Conversation dizendo o seguinte, que as grandes empresas de tecnologia estão adorando essa história de economia circular porque é uma maneira delas tentarem vender plataformas de rastreamento da cadeia de produção. Ah, vamos fazer economia circular. Então, o que quer dizer que economia circular? Né? Não é que nem a brasileira que fica andando em círculos. Não. Economia circular significa o seguinte. A economia hoje, ela é basicamente um tubo. Entendeu? Você, por um lado, né, você extrai coisas do planeta, gera um monte de lixo e enterra do outro lado. É isso, a gente é um tubo excretor, a gente é praticamente um intestino. Né? A ideia é, pô, será que a gente não consegue reaproveitar, a gente não consegue criar coisas já imaginando como a gente vai reciclar, como a gente vai reaproveitar, para tentar, né, fazer com que a coisa seja mais sustentável. Né? Como é que você consegue fazer uma economia, uma indústria, em que você não tem tanto desperdício, em que a hora que você, sei lá, eu comprei um celular, o que eu faço com o celular se ele estiver velho? Né? Eu jogo fora, dou para não tem o que fazer em algumas situações, você acaba descartando, seja, não é só um celular, pode ser o que for. Agora imagine que, de repente, a Samsung falou, olha, seu celular está velhinho, devolve porque eu vou reciclar, eu vou até te dar um desconto. Algumas empresas estão fazendo isso, a própria Samsung aceita o seu celular usado como parte de pagamento. Pois bem, as empresas de tecnologia que estão sempre arrumando algum jeito, né, de vender o que eles têm na prateleira, com essa história de indústria 4.0, eles estão querendo fazer o seguinte, que todos, você comprou um carro, né, todos os componentes têm algum chip, que é a história da pastilha de freio, desde a hora que ela foi, sei lá, produzida não sei aonde, ela está armazenada num blockchain, ou seja, na nuvem, ou seja o que for, e aí a hora que ela vai para o seu carro, isso é rastreado, a maneira como você usa o seu carro é rastreada, a hora que a pastilha acaba é rastreada, a hora que a pastilha vai ser reciclada é rastreada. Tudo vai ser rastreado. Então, as grandes empresas, Microsoft, Amazon, etc., Então, justamente SAP construindo plataformas para rastrear tudo, o tempo todo, a vida inteira de qualquer componente, de qualquer ingrediente daquilo que você faz, inclusive a agricultura. Ok, a única graça aqui, que é o que o artigo está chamando a atenção, é que existe uma questão aí de privacidade. Espera aí, isso é informação para caramba. Né? Na hora que você está acompanhando tudo o que acontece com o meu carro, a minha vida também está envolvida nessa história. Né? De que outras maneiras isso está sendo usado? Será que vão usar isso para fins marqueteiros, para fins políticos, para fins de controle social? Será que a gente vai ter que abrir mão da nossa privacidade? Todo mundo vai saber quanto que a gente consome, onde a gente enfiou o tubo de iogurte? Sei lá eu. Né? Então, e é interessante porque o artigo traz justamente isso. Vai ser mais um monopólio, vai ser mais um monopólio dos dados que a gente gera. Para que eles vão ser usados? Eu nunca tinha pensado nessa história. Uma notícia que é completamente aleatória aqui, mas ontem, se eu não me engano, ontem foi o aniversário da morte do Alan Turing, né? Que é uma morte triste, em circunstâncias até hoje meio nebulosas, em princípio suicídio, porque eventual, né, perseguição pelo fato dele ser homossexual. Ele foi criminalizado, ele foi obrigado a fazer um tratamento horroroso por causa da homossexualidade, e aparentemente ele se suicidou. Então ontem foi essa data, e coincidentemente uma notícia completamente louca, vejam só, anos atrás, décadas atrás, na escola onde o Turing estudou na Inglaterra, que é uma escola bacana, eles tinham várias relíquias do Turing, fotos, boletins, diplomas e tal. Apareceu lá uma louca para visitar e levou embora, roubou, desapareceu com esse negócio, deixou um bilhete. Bom, em suma, décadas depois, essa louca resolveu, né, conseguiram recuperar o que essa pessoa tinha roubado. Então agora, voltando para a escola, as pessoas vão poder agora ver um pouco mais da vida pessoal do Turing, que é um personagem muito inspirador sob inúmeros pontos de vista. E o que é interessante, que a história parece um filme ruim, mas a pessoa que roubou essa moça, ela mudou de nome várias vezes na vida, aparentemente é uma impostora, e no final ela alegava que ela era filha do Turing, o que é uma coisa relativamente improvável, porque o Turing era gay. Né? Então ela alegava ser filha do Turing, e, cara, é uma história de louco, mas em suma, pelo menos isso voltou para a Inglaterra. Vou dar o link aqui para vocês darem uma olhadinha. O que mais que tem aqui de interessante para comentar com vocês? Estou dando tiro para tudo quanto é lado hoje, né? Já falei desde micróbios até... Aliás, falando em micróbios, chega de micróbio por hoje, amanhã a gente fala mais de micróbio. Já falei da China, já cutuquei a Apple, já falei de vikings, já falei de nazistas. Mas então, ok, vamos falando uma coisa só, vai, duas. Uma delas é uma história deliciosa, quem me mandou foi um velho amigo raríssimo também, sobre e-commerce na Amazônia. Na Amazônia. Isso me faz lembrar muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, eu me lembro que eu entrevistei uma pesquisadora da USP, eu esqueci o nome dela, Raquel alguma coisa, em que ela estava estudando justamente e-learning, né? Era o começo da internet, ela queria saber como é que a internet pode ser usada para o ensino. E ela viajou pelo Brasil e ela falou, meu, e-learning na Amazônia é rádio, né? As pessoas têm cursos via rádio, porque não tinha internet no meio do Rio Amazonas, né? Eu lembrei dela porque um artigo que saiu, que revista que é essa que saiu essa história? No Economist, justamente no Economist, que tem uma empresa muito interessante, chama Bemol, é isso? Bemol, acho que é uma empresa no Amazonas, foi fundada por descendentes de judeus marroquinos, olha que interessante, judeus marroquinos, a família criou uma loja de departamentos e tal, e hoje os caras, eles são pioneiros do e-commerce no interior do Amazonas. E aí é muito engraçado, porque a própria Amazon não atende direito ao Amazonas, né? Você está no meio do rio, não adianta pedir para o Jeff Bezos te entregar alguma coisa, o drone dele não chega lá. Então, o que essa empresa fez? Ela começou a fazer parcerias com aqueles barcos de transportes de passageiros. E aí, eles, já que também para as pessoas começarem a se habituar com e-commerce, eles colocaram Wi-Fi gratuito nas aldeias, nas praças, e fizeram um sistema que, se você não tem um cartão de crédito, eles emprestam e vocês pagam. É fascinante, porque é uma mistura de internet com soluções absolutamente físicas, tipo cadernetinha, papel e lápis, né, com Wi-Fi na praça, com um barco levando aquilo pelo rio, e os caras estão faturando milhões por mês. A história é absolutamente fascinante, eu adorei, agradeço imensamente. E também tem um, aí pulando de pato para ganso completamente, tem um canal que eu vou parar de seguir, tá bom? É um cara que é um cara fascinado pela questão de inteligência artificial, redes neurais, etc e tal. Ele está sempre fascinado e mostrando novos papers, etc, etc, etc. Ontem ele estava mostrando um novo algoritmo que consegue fazer com que... O que ele pegou? Ele pegou ali, por exemplo, a Angela Merkel, que é a chanceler alemã, falando em alemão, enquanto uma tradutora simultânea está traduzindo para inglês. Certo? Certo. O que ele fez? O algoritmo consegue pegar o que a mulher está falando em inglês, a tradutora, e fazer a boca da Angela Merkel se mexer como se ela estivesse falando em inglês. E fica assustadoramente bom. Né? Inclusive, para demonstrar, esse cara que tem um sotaque engraçado, não sei de onde ele é, acho que ele é húngaro, ele fala um monte de coisas, mas aí o áudio dele é coberto com cenas de filme, cenas de animação e cenas, inclusive, de noticiário, onde os personagens, desde Morgan Freeman até o Tintin, estão falando o que ele está falando. E ele falando, ah, isso é maravilhoso, estamos vivendo num mundo fantástico, como é bom estar vivo agora. Eu fico realmente pasmo, porque isso me dá disenteria, isso me dá dor de barriga, isso me dá deixo de cabelo em pé. Como assim alguém está achando legal você ser capaz de gerar com facilidade imagens onde alguém está falando alguma coisa que não falou? Né? Aliás, o algoritmo é tão violento, é tão poderoso, que você consegue pegar um meme, que é uma imagem estática, e você consegue fazer um meme falar. São essas coisas que me assustam. E aí eu vou dar um link aqui interessante para quem... Na verdade é uma dica. Eu não sei se vocês, em alguma sessão da tarde, na adolescência de vocês, vocês assistiram um filme absolutamente inesquecível do Peter Sellers. O Peter Sellers é um ator inglês que chamava O Rato que Ruge. O Rato que Ruge é o seguinte, eu vou contar por cima a história, não tem nenhum spoiler aqui, porque afinal é uma comédia. Acho que todo mundo já viu esse filme. É sobre um reino na Alemanha, mas na Europa, um reino completamente arcaico, né? Os caras vivem no século, sei lá, 19. É um reino completamente arcaico que vive pequenininho, como se fosse, sei lá, Liechtenstein, como se fosse Luxemburgo, não sei. Em que eles vivem lá, a fonte de riqueza dos caras é o vinho. E aí, acho que a Califórnia consegue fazer um vinho melhor e de uma hora para outra o reino vai quebrar. E alguém ali tem a fabulosa ideia e falou, olha, vamos fazer o seguinte, a gente quebrou, mas acho que o melhor negócio do mundo é a gente declarar guerra contra os Estados Unidos e perder. Porque quando os Estados Unidos ganham, eles inundam a gente de dinheiro, é só ver o que aconteceu com o Plano Marshall, é só ver o que aconteceu com a Europa e tal. E aí eles declaram guerra aos Estados Unidos e o resto é história. É absolutamente sensacional porque os caras vão... atacar os Estados Unidos com roupas medievais, daquela cota de malha, sabe aquelas coisas que parecem um monte de tampinha de cerveja, e com arco e flecha, e com os capacetes ridículos, eles vão atacar os Estados Unidos. Eu estou contando isso, obviamente, porque o nosso presidente, o nosso líder de desgoverno, ameaçou ontem que, caso a retórica do Biden se torne um pouco mais incisiva, ele vai ter que recorrer à pólvora, né? À pólvora. Então, para você pensar como é que seria o Brasil, né, tentando impor algum tipo de poderio militar aos Estados Unidos, basta assistir o Peter Sellers. Fica aqui a dica, uma dica cinematográfica e cultural absolutamente hilariante. Caríssimos, raríssimos, Cuidem-se, muito obrigado pelas dicas, muito obrigado. Aliás, ontem eu recebi uma foto do primeiro, do segundo raríssimo com o adesivo do Radinho. Ah, nosso querido Gustavo Zanotto mandou uma foto, ele comprou o adesivo e colou no laptop. Que bárbaro, é o segundo, que eu saiba, né? Então, se você comprou, e é baratinho, o adesivo do Radinho, ficou legal, manda uma foto que, cara, é muito, muito, muito bacana. Eu adorei, vou dar o link para a lojinha aqui. Fico muito feliz. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.